بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Continuando la hora de Dhuhr al-Bahiyya, dice Imam Shawqani رحمه الله تعالى: وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة. يعني na hora anterior ficamos de falar sobre o caso em que um dos cônjuges abraça o Islã. Nós vimos na aula passada sobre se os dois, marido e mulher, abraçarem o Islam, vimos que eles permanecem com o seu casamento. Quer dizer que o seu casamento não é afetado. O Islam reconhece o casamento anterior. Se um casal de cristãos abraçar o Islam, o Islã reconhece o casamento deles anterior. Quer dizer que antes deles entrarem no Islã, não necessita deles fazerem um novo casamento, ou mesmo depois deles entrarem no Islã, não precisa deles fazerem um novo casamento. Mais uma vez, um casal, marido e mulher, são, por exemplo, judeus, ou cristãos, ou coisa dessa natureza, ou qualquer outra religião, estão casados, e esse casamento é reconhecido na religião deles ou na sociedade deles. Quando eles abraçam o Islã, não são obrigados a casar novamente. Quer dizer que o Islã reconhece o casamento deles anterior. Reconhece o casamento deles anterior. O segundo caso é o caso de somente um dos cônjuges abraçar o Islã. E isso é que ficávamos de falar na aula de hoje. Daí que Imam Shawqani rahimahullah disse: وَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ زَوْجَيْنِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَتَجِبُ الْعِدَّةِ. Se um dos cônjuges abraçar o Islã e o outro não abraçar o Islã, o casamento dissolve-se automaticamente e é obrigatório a mulher entrar no período de idda, que é o período de espera. Aqui é referência mais à mulher. Se a mulher abraçar o Islã e o seu marido permanecer no kufr, na descrença. E vimos na aula anterior de que se o homem, se o marido abraçar o Islã enquanto a mulher é cristã ou judia, isso não afeta o casamento, pois o muçulmano é permitido de casar com Ahl al-Kitab, os judeus e os cristãos. Aqui temos outro caso, que é o caso da mulher abraçou o Islã enquanto seu marido permaneceu sobre a descrença, permaneceu cristão ou judeu ou coisa dessa natureza. Aqui o casamento dissolve-se automaticamente, pois la wilaya lil kafir ala muslim. Quer dizer que o não muçulmano não pode ser o ali de um muçulmano. Tanto a mulher, quando abraçou o Islã, o casamento dissolveu-se automaticamente. O casamento dissolveu-se antigamente, automaticamente. O que deve acontecer é que a mulher deve entrar no período de idda. A mulher deve entrar no período de idda. Vendo o Sahih al-Bukhari, como disse Ibn Abbas radiyallahu anhu: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أهل الحرب يقاتلونهم ويقاتلونه وأهل عهد لا يقاتلونهم ولا يقاتلونه فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإذا هاجرت زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. نفس الرسول de Ibn Abbas, como vemos no Sahih al-Bukhari, ele disse que no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, os mushrikun, os politeístas, dividiam-se em duas partes no que diz respeito à forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam lidava com os mushrikun. Tanto, por um lado, existiam os mushrikun, os politeístas, que combatiam ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E ele sallallahu alaihi wasallam obviamente combatia eles também. وقاتلوا الذين يقاتلونكم. Tanto combatem aqueles que vos combatem. E existia o outro tipo, ou a segunda categoria dos politeístas, que são os politeístas que tinham acordo com o profeta sallallahu alaihi wasallam de boa convivência. Yani, a gente sabe que no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam existiam, yani, por exemplo, os judeus que viviam em Medina. Yani, conviviam com o profeta sallallahu alaihi wasallam, pois tinham um pacto de boa convivência. Sendo assim, não era permitido agredir a eles ou prejudicar a eles. Isso também é uma grande lição para nós nos dias de hoje. Yani, quando os países muçulmanos fazem acordos com outros países de não, yani, de não guerra entre eles, ou acordos, como se diz, acordos diplomáticos, isso é algo que é permitido no Islã. É algo que é permitido no Islã. Ao contrário daquilo que é a crença dos Khawarij, de que isso não é permitido. Yani, daí que você vê eles como são fujar, como são agressores, começam a fazer mal aqueles que vêm aos países muçulmanos, yani, procuram assassinar a eles e coisas dessa natureza. Tudo isso constitui contrariar aquilo que é os ensinamentos do Islã. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração que aquele que matar um mu'ahad, aquele que no qual os muçulmanos têm acordo com eles de não opressão e de não agressão, esse não sentirá o cheiro do paraíso. Quer dizer que não é permitido ao muçulmano de fazer mal ou oprimir ou fazer algo, tirar a vida de alguém, por mais que seja descrente, enquanto tenha o governante muçulmano tenha um pacto de não agressão com ele, ou seja, com ele ou com o país dele. Daí que aqueles que vêm nos países muçulmanos, descrente ou não, com visto, esses vistos que são dados hoje, os sábios chamam isso de al-ahd, quer dizer que o governo muçulmano não deu eles vistos, senão com a crença de que eles estão livres de circular nos países muçulmanos, sendo assim, não deve se fazer nenhum mal a eles. E o mesmo acontece para qualquer país que você vai. A partir do momento que você é dado o visto, isso quer dizer que eles estão seguros, quer dizer que há um acordo de que você não vai nesse país para causar, fazer criminalidades ou fazer coisas que são opostas àquilo que é o objetivo do seu visto. Portanto, o muçulmano deve se cumprir com os pactos que ele faz. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse Ibn Abbas nessa narração, ele lidava com os mushrikun de duas formas. Aqueles que combatiam a ele sallallahu alaihi wasallam combatia também a eles. Aqueles que quisessem conviver de uma forma harmoniosa com ele sallallahu alaihi wasallam, então faziam um pacto de não agressão e conviviam de forma harmoniosa. Tá aí. Mais à frente, Ibn Abbas disse: "Fakana idha hajarat imra'atu min ahli al-harb lam tuqtab hatta tahida wa tatur." Yani, se uma mulher fugisse, abraçasse o Islã, fugisse à terra onde ela estava, dentre os locais onde tinham politeístas que combatiam o profeta sallallahu alaihi wasallam, se uma mulher abraçasse o Islã e viesse fazer a hijra, emigrava para Medina, então ela não, ninguém casava com ela até que ela entrava no período de Idda, entrava no seu ciclo menstrual e depois purificava-se, e só depois é que poderia casar. فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّتْ لَهَا النِّكَاحُ. Depois dele terminar o período mensal e ela ficasse no estado de pureza, então ela poderia casar. فَإِنْ هَاجَرَتْ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ ردت إليه. Se o seu marido, aquele que tinha permanecido na descrença, se viesse, emigrasse, enquanto ela ainda estava no período de idda, estava no período de espera, ainda estava no tempo de o período mensal, antes de terminar o período mensal. Então, quando ele, o marido viesse, yani, abraçava o Islã, viesse nesse tempo, ela voltava para o marido. Quer dizer que ela era feita voltar para o marido. Tá aí. Com base nisso, os sábios disseram que a mulher, como dizemos, yani, que abraçar o Islã, enquanto seu marido está na descrença, o casamento dissolve-se. E aqui há diferença entre dissolução de casamento e talaque e divórcio. São coisas diferentes. Isso vamos ver mais para frente. Yani, a dissolução do casamento e o talaque são coisas completamente diferentes. Portanto, aqui o casamento yani, dissolvia-se, mas se, por exemplo, o marido abraçar o Islã enquanto ela está no período de idda, no período de espera, no período yani, de menstruação, ela volta automaticamente ao seu marido, sem precisar de fazer yani, um novo casamento ou um novo acordo de casamento. Tá aí? Esse é por um lado. Yani, por outro lado, se a mulher yani, abraçar o Islã e seu marido, por exemplo, permanecer cristão ou judeu, e ela entrar no período de idda, yani, entrar no período do ciclo menstrual e terminar e ficar livre, yani, passar esse período, entrar no período de pureza, se o marido dela permanecer na descrença, o casamento ainda está dissolvido. Se ela quiser casar uma outra pessoa, ela pode casar, ela fica livre de casar uma outra pessoa. E طيب, se ela não casar uma outra pessoa, por exemplo, permanecer yani, solteira durante um ano, e depois de um ano, suponhamos que o marido dela antigo, esse que tinha permanecido na descrença, abraçou o Islã. Então, o casamento deles volta. O casamento deles volta. Portanto, mais uma vez, para percebermos melhor, temos o primeiro caso, que é o que vimos na aula passada. Se marido e mulher abraçaram o Islã, yani, eles eram casados nas suas religiões anteriores. Se eles eram casados nas suas religiões anteriores, se eles abraçarem o Islã, o casamento deles permanece. O casamento deles permanece. Tá aí. E o caso que vimos na aula de hoje, se a mulher abraçar o Islã e o seu marido permanecer no kufr, aqui temos dois casos. O primeiro caso é a mulher yani, está no período de idda, deve entrar no período de idda depois da dissolução do casamento. Se durante no período de idda o marido abraçar o Islã, então ela volta automaticamente ao seu marido, yani, volta automaticamente ao casamento anterior. E aqui não há escolha, quer dizer que o casamento deles volta a ser válido. Então, aí, por outro lado, se o período de espera dela terminar enquanto o marido não abraçou o Islã, ela fica livre de casar quem ela quiser. Então, se ela casar uma outra pessoa e depois o marido abraçar o Islã, então o marido não tem como voltar para ela. Pronto, ele perdeu, como se diz, perdeu a chance, perdeu a oportunidade. Esse é por um lado. Por outro lado, se ela depois de terminar o seu período de idda permanecer solteira, por mais que seja um ano, dois anos, ela permanecer solteira, e durante esse tempo, depois de um, dois anos, enquanto ela está solteira, o seu marido anterior abraçar o Islã, então ela volta automaticamente para o seu marido. Quer dizer que o casamento deles, entre aspas, é ressuscitado. Portanto, aqui são yani, três pontos que é preciso yani, perceber como deve ser. Por um lado é se a mulher yani, abraçar o Islã e entrar no período de idda, como disse, a partir do momento que ela abraça o Islã, o casamento dissolve-se automaticamente. Yani, como a gente sabe que a mulher muçulmana não pode casar com yani, a kafir, yani, seja judeu ou cristão ou seja qual for outra religião. Sendo assim, o casamento deles é dissolvido devido ao Islã dela. Se no período de espera, que é o período de que ela fica de menstruação, seu ciclo menstrual normal, se durante esse período o seu marido anterior, que era descrente, abraçar o Islã, então eles voltam casados como eram anteriormente. O seu casamento fica com efeito. Se ela terminar o seu período de idda, enquanto seu marido continua ainda descrente, e ela casar uma outra pessoa novamente, então, se o marido voltar a abraçar o Islã, ele não tem como voltar a sua esposa, pois, pronto, ela já casou com outra pessoa e o marido já não tem, como dissemos, não tem chance de voltar para ela. Se ela terminar o seu período de idda e não casar, permanecer solteira, por mais que seja vários anos, se o marido, depois de abraçar o Islã, enquanto ela encontra-se solteira, então o casamento deles volta automaticamente como era anteriormente. Quer dizer que o casamento fica válido e ela deve voltar para o seu marido. E vamos ver algumas evidências que que Allama Siddiq Ibn Hassan Khan mencionou a respeito disso. E vamos chegar mais à frente, diz: فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كان لنكاحهما الأول. Isso que a gente mencionou anteriormente. Mais uma vez chamamos a atenção aquele que tiver questão que escreva e vamos ler a resposta, ou vamos responder no fim da aula. Pois não podemos interromper as aulas para responder a questões durante a aula. طيب Imam Shawkani رحمه الله disse: وإن أسلم فإن أسلم ولم تتزوج ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول. Aquilo que a gente mencionou, ولو طالت المدة, por mais que seja vários anos ou o tempo seja cumprido, إذا اختار ذلك, se ela quiser isso. لحديث ابن عباس, é o hadith que a gente mencionou, e também no hadith que vem no Hakim, أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث شيئا. Qual é a evidência disso? O profeta صلى الله عليه وسلم, a sua filha Fátima, ou melhor Zainab, uma das filhas do profeta sallallahu alaihi wasallam, antes do Islã era casada com Abu al-As. Abu al-As não entrou no Islã, ficou muito tempo no kufro. Zainab estava casada com Abu al-As. Zainab ficou muçulmana, ela é filha do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o seu marido permaneceu na descrença. أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول. كذلك quando Abu al-As, o marido de Zainab, quando abraçou o Islam, o profeta صلى الله عليه وسلم devolveu Zainab ao seu marido Abu al-As com base no primeiro casamento بعد سنتين, depois de 2 anos. Quer dizer que depois de 2 anos o marido abraçou o Islam e o profeta sallallahu alaihi wasallam devolveu a sua filha Zainab ao seu marido anterior, que é Abu al-As. Bada sanatain wa lam yahduth shay, e não aconteceu nada, como vem numa de outras narrações, e wa lam yahduth sadaqan, não houve um casamento novo. Quer dizer que eles voltaram juntos com base no casamento anterior. No casamento anterior, como vê numa outra narração, وَلَمْ يَحْدُثُ نِكَاحًا. طيب. Mais para frente, o Allama Siddiq Ibn Hassan Khan disse: أقول إن إسلام المرأة ما بقى زوجها في الكفر ليس لمنزلة الطلاق. إذ لو كان كذلك لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا برضاها ما تجديد العقد. يعني aquilo que a gente mencionou anteriormente, a dissolução do casamento devido ao Islam da mulher não tem a ver com o talak, não é talak, não é considerado como divórcio. Se fosse considerado como divórcio, então eles, para estarem juntos de novo, deveriam casar novamente, deveriam fazer um casamento novo, e esse não é o caso. Sendo assim, como a gente viu na narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam devolveu a sua filha ao seu marido anterior quando ele abraçou o Islam, depois de 2 anos. Tanto isso mostra que isso não era talak, a separação deles não era talak, mas sim era uma dissolução devido ao fato do marido estar no kufr e a mulher estar no Islam. E mais à frente ele disse: فَالْحَاسِلُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ إِسْلَامِهَا ثُمَّ طَهُرَتْ كَانَ لَهَا أَن تَتَزَوَّجْ بِمَنْ شَاءَتْ. Ele disse que, rahimahullah, que se a mulher muçulmana, depois de abraçar o Islam e entrar no seu ciclo menstrual, em seguida ela purificar-se, voltar ao seu estado de pureza normal, كَانَ لَهَا أَن تَتَزَوَّجْ بِمَنْ شَاءَ. Se ela quiser casar com outra pessoa, ela pode casar. O casamento que ela tinha com seu marido, que é descrente, dissolveu-se. Quer dizer que ela, depois de terminar o período de idda e entrar no seu estado de purificação, ela pode casar com quem ela quiser. فَإِذَا تَزَوَّجَتْ. Se ela casar com quem ela quiser, لَمْ يَبْقَ لِلْأَوَّلَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا أَسْلَمَ. Se ela casar com outra pessoa, se o primeiro marido abraçar o Islam depois, então não há como eles voltarem juntos. وَإِن لَمْ تَتَزَوَّجْ كَانَتْ تَحْتَ عَقْدِ زَوْجُهَا الْأَوَّلِ. Se ela, depois de terminar o seu ciclo menstrual e entrar no estado de pureza, e permanecer sem casar, como mencionamos anteriormente, e o seu marido abraçar o Islam, então ela volta ao seu marido com base no primeiro casamento. وَلَا يُعْتَبَرُ تَجْدِيدُ عَقْدٍ وَلَا تَرَاضِي. E aqui, para eles voltarem juntos, não é necessário que se faça algo, fazer um contrato de casamento novo, ou procurar consentimento deles, pois isso não tem nada a ver com o talak, pois a separação deles não era devido ao talak.
وهكذا الحكم في الارتداد احد الزوجين فانه اذا عاد المرتد الى الاسلام كان حكمه حكم الاسلام من كان باقيا على كفر.
E aqui também outro ponto que é bastante interessante a gente saber, que tem a ver com ridda. Se dois casais, ou se um casal, melhor dizer, se um casal, por exemplo, são muçulmanos, se um deles cair no ridda, cometer apostasia, por exemplo, cometer descrença, falou algo ou apegou-se a uma crença ou adorou outra além de Allah subhanahu wa ta'ala, tudo aquilo que tira a pessoa do Islam, se um deles sair do Islam, também aplica-se a mesma regra que mencionamos para aquele que, no caso da mulher que abraçou o Islam enquanto seu marido permaneceu sobre a descrença. Portanto, se o marido cometer a descrença e ela permanecer sobre o Islam, eles separam-se automaticamente, o casamento fica dissolvido, pois como sabemos que o kafir não pode estar e não pode ser o ali de uma muçulmana. Se o marido se arrepender e voltar ao Islam, então as mesmas regras se aplicam, eles voltam ao casamento com base no casamento anterior. Quer dizer que não é preciso fazer um novo casamento. Se, por exemplo, numa família, o marido yani, puxou barra, ou seja, qual for o motivo, ele cai na descrença. A mulher permaneceu sobre o Islã. Portanto, aqui o casamento dele fica dissolvido devido à apostasia ou rida do marido. Aí, se a mulher durante o período de idda, yani, se a mulher durante o período de idda, yani, terminar o seu idda, enquanto seu marido ainda continua na apostasia, não voltou ao Islã, e ela terminou o seu período de idda, entrou no seu período de pureza, e ela casou com uma outra pessoa. Se o marido voltar ao Islã, não tem como voltarem juntos, pois ele perdeu a sua chance. Também o mesmo se aplica se, durante o período de idda, o marido anterior, esse que cometeu descrença, se arrependeu e voltou ao Islã antes dela terminar o seu idda, então o casamento deles volta automaticamente ao estado anterior. Volta automaticamente ao estado anterior. E também o mesmo se aplica se o marido cometer a descrença e ela também entrar no período de idda e terminar o seu período de idda e não se casar, permanecer solteira, e por mais que passa yani, quanto tempo for, vamos supor, depois de um ano, aquele indivíduo que cometeu rida, que era o seu marido anterior, fez tauba, fez arrependimento, voltou para o Islã, então eles voltam automaticamente para o casamento anterior. O seu casamento anterior yani, volta a ter efeito. Portanto, essa é de uma forma yani, resumida, espero que esteja yani, claro essa explicação. Pois às vezes acontece isso no nosso dia, às vezes yani, algumas irmãs muçulmanas estavam casadas yani, e elas ficam muçulmanas e não sabem o que fazer com o seu casamento. Portanto, essas são as regras que deve-se conhecer. O muçulmano deve conhecer essas regras, é bastante importante. E às vezes também acontece caso em que tanto o marido ou a mulher yani, cai na apostasia, yani, cai na sallallahu alaihi wa sallam, yani, comete descrença e depois ficam sem saber o que vão fazer com o casamento, ou alguns até ficam juntos enquanto o casamento deles já foi dissolvido, ainda permanecem juntos yani, porque não sabem as regras a respeito disso. Portanto, essas são algumas palavras que podemos dizer a respeito desse tópico e vamos parar por aqui. E na próxima aula vamos dar início ao assunto de Mahar. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoe no nosso tempo, para que possamos viver e praticar a nossa religião de forma correta, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça morrer sobre o Islã e a sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E pedimos o refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala contra um mau fim. Wabillahi tawfiq, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.